há pouco já está connosco a nutricionista Mariana Chaves. Estamos prontos para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda mais uma vez.
Olá, Ana Filipa, muito obrigada, bem-vinda.
Mariana, hoje vamos falar do papel que a comida desempenha nas nossas vidas e por onde começar, não é?
Sim, sim. Vamos falar um bocadinho do ponto de vista aqui, um bocadinho de psicologia, na medida em que nós, quando nos alimentamos, com certeza que temos como objetivo nutrir-nos, mas não é só esse o objetivo e enquanto nutricionista tenho que ter essa noção e tenho que me informar sobre isso, porque é um bocadinho mais profundo o papel que a comida exerce nas nossas vidas. Estive a ouvir umas entrevistas a um professor de psicologia americano que se chama Paul Rosen, que ele é da Universidade da Pensilvânia e ele dedicou-se durante anos a este tema do papel da comida. Aliás, durante 10 anos escreveu para uma revista que se chama Appetite. E então ele fala aqui de algumas questões que eu achei bastante interessante e, portanto, achei que fazia sentido falarmos aqui hoje. Uma delas tem a ver com a questão da adaptação dos gostos, que nós normalmente falamos disto para as crianças, mas isto é uma realidade também para adultos. Porque nem todos gostamos do mesmo, não é, Ana Filipa?
Sim, alguns de nós não gostam de coisas quando são pequeninos e depois passam a gostar, não é? Eu, por exemplo, o meu caso é a meloa. Eu não gostava nada de meloa e agora adoro.
Portanto, e agora adoras, sim, exatamente. Sim. A teoria que estava como base disso era quase uma sugestão de uma explicação biológica, ou seja, de uma adaptação do nosso cérebro a uma coisa que começa por ser negativa e depois de repente que se torna em positiva. Também nós sabemos que existe uma adaptação das nossas papilas gustativas em alguns sabores que, se nós estimularmos, acabamos por conseguir desenvolvê-las e tolerarmos melhor. Mas queria dar aqui um exemplo muito engraçado que ele falou em relação, por exemplo, a países como o México, que têm por tradição ter uma alimentação muito picante, e muito picante, nós estamos a falar do picante típico português, estamos a falar
é
de um
picante
que fica no limiar do tolerável, não é? Fica ali mesmo. E uma das coisas que eles verificaram é que as crianças ali entre os 2 e os 5 anos era um período que não toleravam. Antes dos 2, não é? Porque não faz sentido, mas ali entre os 2 e os 5, as crianças odiavam, não era não tolerar, odiavam. Ou seja, vamos imaginar, toda uma família come comida picante todos os dias e de repente essas crianças são submetidas à comida da família e de repente e não gostam. E o que é que ele descrevia? Existe ali neste gap entre os 2 e os 5, mas mais para o final, de repente, como ele diz, descreve, diz, dá-se magia. De repente não só passam a gostar, como adoram. E que isto é transversal à sociedade mexicana. E, portanto, normalmente ele olha para isto como não sendo apenas, portanto, uma questão de adaptação, é aqui uma questão realmente da pressão social, não é? Também que existe, portanto, acabamos por ter, por forçar-nos tanto, expor-nos tanto, que acabamos por ceder, mas de que isto é, ele fala disto como sendo uma coisa exclusiva dos homens, ou seja, fala disto, fez uma experiência com cães e porcos, a dar também comida picante, e reparou que, por muito esfaimados que eles tivessem, eles nunca passariam a preferir primeiro uma comida picante. E, portanto, que essa adaptação não é só por exposição, é que claramente será aqui uma adaptação cerebral nossa a uma coisa que passa de negativa a muito positiva. E com a associação aqui umas coisas engraçadas em relação à pressão social, que é verdade, que, por exemplo, a questão do café. Há muita gente que em novos não gosta nada de café.
Certo.
Mas existe uma questão, de repente, social, não é? Do café. Juntamos-nos para beber um café, então nós portugueses adoramos isso. E não só, tivemos obviamente ali um objetivo com o café e passamos de repente a gostar. É estranho como de repente um sabor muito diferente e muito, muito intenso passa a ser uma coisa que gostamos. Muitas pessoas também verificam isso em relação, por exemplo, a situações como a fadiga depois da corrida, o filme de terror. Eu falava nessas situações muito engraçadas, assim como a montanha-russa, que é uma coisa que nós, à partida, sabemos que não vamos gostar e vamos gritar, mas, na realidade, pagamos para ir lá andar, não é?
Sim.
E, portanto, ele falava aqui nesta associação da comida também como sendo quase este abismo que nós conseguimos, em termos cerebrais, fazer esta adaptação. E depois também fala que esta adaptação também existe em relação ao apetite. Nós sabemos que o apetite é controlado por hormonas, simplesmente por hormonas, assim, em termos básicos, que será a grelina e a leptina. Basicamente, a grelina produzimos no estômago e é a nossa hormona da fome, é aquela que Nós produzimos quando temos fome e nós, quando começamos a comer e o estômago começa a ficar cheio, ela passa informação para o nosso cérebro, para o hipotálamo, que demora 10, 15 minutos a 20, por isso é que é preciso comermos devagar, e portanto é assim que normalmente nós regulamos o nosso apetite. Mas foram feitos estudos com pacientes com amnésia, e amnésia grave, daquelas de que passados 30 minutos já não se lembravam totalmente do que é que tinha acontecido atrás, e qual é que foi a experiência que fizeram? Apresentaram um prato de almoço normal, composto e grande, dizendo que era hora de almoço, sem que houvesse indícios de qual hora seria. As pessoas comeram, retiraram o prato, passado meia hora depois, sem indícios do que é que se tinha passado antes, apresentaram novamente. E os pacientes todos comeram o segundo prato. Portanto, aqui este sistema que estamos a falar, da grelina, de repente, não foi só isso que funcionou. E em muitos pacientes fizeram pela terceira vez e em quase todos eles comeram o dito terceiro prato, só alguns é que indicaram que de repente já estavam a se sentir um bocadinho cheios. Isto traz-nos aqui um ponto que a memória parece ter aqui um papel importante.
Importante, sim.
Não é? A memória, obviamente, o nosso comportamento, porque nós, em termos culturais, temos esta questão de que nós temos as refeições principais. Nós, por exemplo, na nossa cultura portuguesa, não é? Temos a nossa hora de almoço e a nossa hora de jantar, e nós respeitamos isso, em princípio. Não fazemos dois almoços e dois jantares, não é? Mas nestes casos, de repente, parece que se nos apresentarem a comida, se a comida for agradável, e aqui foi um facto que é na ausência de memória, o que é que acontece? O ato repete-se. Portanto, a produção da grelina continua lá, não é? A produção hormonal, que foi, portanto, se o estômago já estava relativamente cheio, já não temos a produção dessa hormona da fome, e, portanto, não deveria haver fome, não deveria haver vontade de comer. E depois associa isto a outra coisa que é a experiência no avião. Às vezes acontece, e ele fala da experiência própria, este tal psicólogo que eu falava, americano, que numa viagem de avião à tarde, de repente serviram um almoço de avião, não é uma coisa espetacular, mas um almoço ali no início da tarde, e que a maior parte das pessoas comeram almoço. Ora, a maioria deveria já ter comido o seu almoço e repetiu o almoço. Porquê? Porque a comida está disponível e é agradável, e de repente cai por terra um bocadinho o conceito de que eu só vou comer no almoço, não vou estar a comer um segundo almoço a meio do dia. E isto é um retrato um bocadinho do que é que esta nossa civilização moderna se tem vindo a transformar, de que com tanta disponibilidade de comida que temos a toda a hora, de repente os nossos comportamentos, quer culturais, não é? Quer instintivos, vão um bocadinho sendo alterados, e nós vamos sucumbindo um bocadinho a esta apresentação que nos fazem agradável e sempre de muita disponibilidade. Que eu acho que isto é que acaba por ser um dos maiores riscos que nós encontramos na sociedade moderna em relação a doenças como obesidade e diabetes, etc.
Certo.
E queria só fazer aqui mais um apontamento que eu achei engraçado, que ele fala depois aqui de uma questão que é das preferências. Imagina, quando vamos a um restaurante, há claramente. Eu gosto, quando falo com os pacientes, perceber um bocadinho os gostos. Eu consigo identificar quando as pessoas são mais do padrão salgado ou doce. Eles aqui estavam a falar de uma coisa engraçada, que era das pessoas que pedem sempre o mesmo prato, que já sabem que adoram, e as pessoas que pedem pratos sempre diferentes.
Eu peço sempre o mesmo, portanto, o senhor está a falar de mim também. Eu peço sempre o
Estás a
mesmo, eu
ver?
não vario muito, não.
Olha, então nós nem combinámos isto é claramente espontâneo, e é engraçado, porque tu és das pessoas que pedes sempre o mesmo, e eu sou das pessoas que peço sempre diferente.
Ok. E o que é que isso diz
E
sobre
isto
nós, Mariana? Estou com medo.
diz sobre nós. Isto, normalmente, as pessoas pedem sempre o mesmo prato, são aquelas que gostam, não gostam de surpresa e querem sempre a antecipação e a experiência igual, não abdicam da experiência. E aqueles que pedem pratos diferentes são aqueles que gostam de construir memórias, que vivem muito sobre as suas memórias e, portanto, querem construir uma nova memória com o seu prato novo, arriscando não ter uma experiência agradável. Eu acho isto bastante engraçado, porque isto vai conduzindo um bocadinho à personalidade da pessoa, não é? E como o ato de comer é um bocadinho mais do que só pôr a comida à boca, não é? Tem muito a ver com a nossa personalidade e a nossa maneira de estar na vida. Eu acho que isto é muito engraçado, e depois eles falam aqui de outra coisa que é da nossa capacidade. Desculpa, falam aqui da diferença da nossa atitude com a comida, esta que estava aqui a falar, das idas ao restaurante, por exemplo,
Sim.
e depois eles retratam aqui uma coisa muito, muito típica, que eu não sei onde é que nós portugueses nos enquadramos, mas acho que dá que pensar, que é a atitude que, por exemplo, os franceses têm em relação à comida versus os americanos. E que ele fala que aquilo que podemos descrever melhor é que o francês têm uma atitude com a comida que pensa no efeito que a comida tem na boca, e os americanos pensam no efeito que a comida tem no sangue. Ou seja, que os americanos estão muitas vezes preocupados com o sem açúcar, low fat, todas aquelas questões, não é? Que foi daí um bocadinho, não é? Essas preocupações, mas depois as doses são gigantes, não é? E os franceses estão muito mais a pensar no prazer e, portanto, na experiência em si, não se importam de ter quantidades mais pequenas. Tanto que os livros de culinária, realmente, os franceses, normalmente numa receita, têm menos quantidade de carne do que um livro de receitas americano, que normalmente tem uma quantidade de carne maior.
Certo.
Porque existe aqui este comportamento cultural que é incutido e que depois acaba por ter consequências, obviamente consequências diretas na atitude com a comida, mas depois consequências na saúde também. Porque os franceses comem mais devagar, as porções são menores, claro que são das povos que têm um consumo de gordura saturada superior, não é? Com os mais queijos, com manteigas e natas, etc. Mas a realidade é que têm menos doenças cardiovasculares do que os americanos. E, portanto, isto para nos fazer aqui um bocadinho pensar aqui no papel que a comida pode ter nas nossas vidas, de uma maneira um bocadinho mais profunda. Era
Exatamente. É muito engraçado
possível.
todo este universo. Há muito para explorar. De facto, o nosso comportamento em relação à comida traduz muita coisa. Gostei imenso desta parte da personalidade, devo dizer, porque é mesmo muito engraçado que essas escolhas de pratos também vão refletindo aquilo que depois nós fazemos no resto da nossa vida. Gostei muito deste episódio, Mariana. Temos encontro marcado na próxima semana. O Aprender a Comer acontece sempre à terça-feira, depois das notícias das 7. Entretanto, este episódio vai ficar disponível também já a seguir em podcast. Se o quiser partilhar com alguém que também gosta de arriscar num restaurante ou não, alguém mais parecido comigo, se calhar que escolhe sempre o mesmo, estará em podcast e em observador.pt. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Até para a semana, Filipe. Obrigada. Um beijinho.
Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.